DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, registro eleitoral oficioso arranca hoje de forma gradual em Angola.
Esse modelo adotado mostra, na verdade, o governo não está ainda preparado para atender a questão do registro eleitoral em toda a extensão do território nacional.
Analisamos o julgamento das dívidas ocultas com os intermediários do maior crime financeiro em Moçambique numa posição privilegiada.
Apesar de ter sido orquestrador da violação das normas administrativas, não se beneficiaram diretamente dos bens do Estado. E provavelmente não vai ser a mesma pena de quem violou diretamente os bens do Estado.
E ainda a cimeira sobre a Covid-19 à margem da Assembleia Geral da ONU, os Estados Unidos vão doar mais 500 milhões de vacinas. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 23 de setembro. Em Angola arranca esta quinta-feira o registro eleitoral oficioso. Na primeira fase foram montados 84 postos para permitir o acesso dos cidadãos ao bilhete de identidade e ao cartão de munícipe. Mas alguns municípios terão de aguardar até novembro, altura em que os brigadistas terão coberto todas as zonas do país. O gradualismo do processo divide opiniões. António Ambrósio tem os detalhes.
O Ministério da Administração do Território deverá instalar 590 postos para o registro eleitoral dos cidadãos, os chamados balcões únicos de atendimento ao público. O plano é espalhar os BOAP por 164 municípios nas 18 províncias do país. Estima-se, entretanto, que somente em novembro os balcões de registro eleitoral chegarão em todas as zonas do país, tal como avançou o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, numa entrevista à televisão pública de Angola.
Será iniciada quinta-feira com 84 BOAPs à escala nacional. Em outubro, a meio de outubro, serão lançados mais 256 BOAPs e em novembro mais 256 BOAPs, isso prefaz um total de 596 BOAPs.
Somente a partir de janeiro do próximo ano, os eleitores residentes no exterior poderão fazer o seu registro. A aparente demora na chegada dos balcões em algumas áreas do país está a gerar dúvidas entre políticos e ativistas angolanos. O gradualismo do processo que está a dividir opiniões. Nos seis municípios da província do Bengo, por exemplo, a primeira fase do registro eleitoral tem lugar apenas no Dande e Ambriz. O secretário provincial para assuntos eleitorais da UNITA, Elisário de Oliveira, entende o arranque faseado como falta de preparação.
Esse modelo adotado mostra-nos que, na verdade, o governo não está ainda preparado para atender a questão do registro eleitoral em toda a extensão do território nacional, porque em anos anteriores não houve essa necessidade de o registro ser feito de forma faseada.
Os políticos dizem estar prontos para mobilizar os potenciais eleitores a fazer o registro. O MPLA, por meio do seu porta-voz no Bengo, Arlindo Paulo, acredita no processo planeado pelo Ministério.
Estamos em crer que o processo vai abranger os seis municípios da nossa província. E nessa altura queremos apenas encorajar a organização do processo para poder então cumprir com os prazos e por essa via também conseguirem organizar efetivamente o próprio processo.
Apegando-se a situações anteriores, o sindicalista e analista Admar Jinguma também manifesta a preocupação.
Claro que eu tenho, por exemplo, um parente próximo que registrou-se aqui na província do Bengo e foi atirado para o Quando Cubango, né? E depois, na hora, ninguém resolveu isso, né? Então é importante que, primeiro, as questões técnicas e organizativas fossem muito bem acauteladas, de maneira que nós não possamos ter, vamos lá ver, um processo atabalhoado, como aconteceu, vamos lá ver, em algumas fases, portanto, eleitorais aqui no país.
O Ministério da Administração do Território espera que cerca de 12 milhões de cidadãos estejam registados até março de 2022. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
E por aqui, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião, como avalia a preparação das eleições gerais em Angola. Acha que o arranque faseado do registro eleitoral poderá afetar o processo? Foram as perguntas que deixámos esta manhã na nossa página do Facebook. Temos já algumas respostas. Miguel Francisco diz sim, sem problemas nenhuns. O mais importante é que todos com idade de exercerem o voto assim o façam. Domingos Guerreiro escreve: quando é para fazer algo de interesse nacional, o governo sempre cria irregularidades, alegando falta de condições técnicas e de logística. Mas quando é para beneficiar uma meia dúzia de pessoas, por mais elevado seja o custo, o governo não pensa duas vezes nas despesas. É triste ser governado por regimes totalitários. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, defendeu na quarta-feira que é urgente melhorar a eficiência da ONU para revitalizar a organização na sua globalidade. O chefe de Estado guineense discursava na Assembleia Geral das Nações Unidas a decorrer em Nova Iorque. Para Sissoko Embaló, só com mais eficiência se poderá implementar a Agenda 2030, destinada a promover o desenvolvimento humano. Sobre o fim da missão de consolidação de paz da ONU no país, em dezembro de 2020, Sissoko Embaló agradeceu o apoio dado por todos os parceiros e disse que hoje a Guiné-Bissau está a assumir com os seus próprios esforços as responsabilidades do Estado e a garantir a estabilidade política e o normal funcionamento das instituições do país. Também o presidente de Cabo Verde falou esta quarta-feira nas Nações Unidas. Jorge Carlos Fonseca afirmou que a primeira prioridade do arquipélago é combater a pandemia de Covid-19 e pediu mais atenção aos problemas dos pequenos estados insulares. Naquela que foi a sua última mensagem anual à Assembleia Geral da Organização, face à realização das presidenciais em Cabo Verde no mês de outubro, às quais já não concorre, Jorge Carlos Fonseca voltou a insistir numa reforma do Conselho de Segurança da ONU. O chefe de Estado cabo-verdiano quer mais abrangência dos Estados-membros na tomada de decisões atinentes à paz e segurança internacionais. Demitiu-se o ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe. Osvaldo Vaz apresentou ontem a demissão do cargo ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, que já aceitou o pedido. A demissão do ministro das Finanças ainda não foi tornada pública pelo governo, mas, segundo a agência Lusa, o governante deverá ser substituído pelo atual diretor dos impostos, Engrácio Graça. Osvaldo Vaz deixa o governo no momento em que o executivo tem no Parlamento a proposta de reajuste salarial que prometeu fazer aprovar ainda este ano. O Ministério da Justiça de Moçambique e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime debatem hoje reformas no sistema prisional. As cadeias moçambicanas debatem-se atualmente com sobrelotação, albergam cerca de 21 mil presos contra uma capacidade instalada de menos de 4.500 prisioneiros, de acordo com o Ministério da Justiça.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, esperam-se penas menos pesadas para os réus externos ao sistema público que não meteram a mão diretamente no dinheiro do Estado no caso das dívidas ocultas. Já o mesmo não se pode dizer dos responsáveis do Estado envolvidos, embora alguns deles nem sequer tenham sido chamados como declarantes, o que levanta suspeitas quanto ao julgamento. Em entrevista à DW, especialista em administração pública, Egídio Guambe, comenta a posição relativamente privilegiada dos intermediários do maior crime financeiro em Moçambique.
Isso concordo plenamente, que pelo menos pela interpretação, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista administrativo, como estou a tratar aqui, há uma ideia de que houve alguma proteção em termos de tocar diretamente aos benefícios que eram diretos ao Estado. Isso esperamos que os próximos réus provavelmente possam esclarecer muito bem como é, a nível interno da administração tirou-se bens. Mas esses, apesar de ter sido orquestrador da violação das normas administrativas, não se beneficiaram diretamente, pelo menos pelos conceitos expostos até agora, dos bens do Estado. E provavelmente o juiz é que sabe, obviamente, o direito é que interpreta sobre a questão da penalização, mas eu quero acreditar que não vai ser a mesma pena de quem violou diretamente os bens do Estado.
Alguns dos altos funcionários públicos que carimbaram estas dívidas não constam da lista do tribunal para serem ouvidos. Nestes moldes, pode-se falar num julgamento justo?
A expectativa moçambicana, eu acho que a essência deste julgamento, primeiro, é alguma coragem da justiça de enfrentar a pujança política. Agora, obviamente, tem arranjos no meio dessa pujança política que eu penso que a justiça tem que ter uma coragem de seguir com o processo. E me parece que é um processo que só está a começar. Tem muito elemento que está sendo revelado e que provavelmente mesmo esses altos funcionários, alguns inclusive que já representaram o Estado como um órgão de soberania e outros que ainda representam o Estado, penso que podem vir a ser elementos, digamos, de interpretação jurídica, ou pelo menos que sejam elementos que devem ser ouvidos e sustentar o quanto o Estado se meteu em um processo que viola as normas dele, né?
Neste momento em que decorre o julgamento do caso das dívidas ocultas, o Presidente da República tem reforçado o seu discurso a favor do combate à corrupção. Enquanto isso, a população vai se entretendo ou acompanhando este julgamento. Acha que este momento pode vir a ser aproveitado para distrair as atenções do essencial neste caso?
Possível. Tanto que estou a dizer aqui que o sistema administrativo moçambicano não é tão emancipado quanto se pode pensar, né? Ele não tem uma autonomia. Na verdade, o sistema administrativo, tanto de justiça quanto outros, né, são sistemas pilotados por ações políticas. E, obviamente, as narrativas dos atores políticos influentes neste momento vão tentar desviar a atenção ao essencial. Mas me parece que, pelo menos, a sociedade, e isto é preciso reconhecer, é um processo que está sendo acompanhado com... Não é um processo igual àquele que se conhece um pouco a história de Moçambique. Houve há alguns anos um processo da morte de um jornalista que foi também acompanhado, mas não é tão mediático quanto este da era das redes sociais. E há uma monitoria muito direta ao sistema de justiça. Eu acredito que mesmo que estas narrativas de desvio da atenção se produzam, eles não vão ser muito relevantes para influenciar o que a população moçambicana, o que o cidadão ordinário moçambicano está acompanhando. É uma fase que provavelmente pode servir, se bem gerida, pode servir de viragem do sistema judicial, do sistema administrativo moçambicano vis-à-vis um sistema político que está no esgotamento total.
Egídio Guamba, especialista em administração pública, ouvido por Nádia Issoufo.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Os Estados Unidos vão comprar mais 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para doar aos países mais pobres. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente norte-americano, Joe Biden, numa cimeira organizada pela Casa Branca à margem da Assembleia Geral da ONU, com vista a aumentar as taxas de vacinação globais, numa altura em que aumenta a pressão sobre os países ricos para partilharem as vacinas contra a Covid-19. Os Estados Unidos querem dar o exemplo. Os Estados Unidos vão comprar mais 500 milhões de doses da Pfizer para doar a países de baixo e médio rendimento. Terão sido todas enviadas por esta altura no próximo ano e elevam o nosso compromisso total para 1,1 mil milhões de vacinas doadas. O encontro virtual de 4 horas juntou líderes de vários países, incluindo da África do Sul e do Reino Unido, bem como da Organização Mundial de Saúde e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. No seu discurso, o presidente dos Estados Unidos frisou que esta é uma crise global e, por isso, é preciso honrar compromissos. Precisamos que os países mais ricos cumpram as suas promessas ambiciosas de doação de vacinas. É por isso que lançamos hoje a parceria da União Europeia e Estados Unidos para expandir as parcerias globais. Devemos unir-nos no compromisso de doar, não vender doses aos países de baixo rendimento, que as doações cheguem sem intenções políticas e de apoio à COVAX como o principal distribuidor.
And we support COVAX as the main distributor.
A nova parceria estabelecida entre os Estados Unidos e a União Europeia, que por sua vez se compromete a doar 500 milhões de vacinas, visa atingir uma taxa global de vacinação anti-Covid-19 de 70% até setembro de 2022. De acordo com a contagem do Our World in Data, atualmente 43,5% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina. Esse número, puxado pela corrida da vacinação nos países desenvolvidos, esconde desigualdades gigantescas, já que a proporção cai para apenas 2% nos países mais pobres. Mas, apesar das aparentes boas intenções para dar a volta a este cenário, a caridade não pode ser a solução. É o que explica Candice Serroma, dos Médicos Sem Fronteiras na África do Sul, em entrevista à DW.
I think if we're gonna use the current model of, you know, charity model.
Se vamos usar o modelo atual de caridade, porque tem havido compromissos para doar vacinas aos países mais pobres, isso não é sustentável. Precisamos de uma abordagem mais sustentável que permita aos países produzir vacinas para responder às necessidades atuais. Tendo em conta que há muito assambarcamento de vacinas, a abordagem atual não ajuda.
Considering that there's a lot of hoarding, it doesn't really help.
A título de exemplo das desigualdades globais, até agora foram administradas em todo o continente africano 135 milhões de doses de vacinas. A União Europeia, com um terço da população africana, administrou 4 vezes mais doses. Entretanto, contra a vontade da OMS, já estão a ser aplicadas doses de reforço nos países mais ricos. Os próprios Estados Unidos aprovaram esta quinta-feira a terceira dose da vacina Pfizer para pessoas com mais de 65 anos e grupos de risco. Ao mesmo tempo, o prazo de validade de milhões de vacinas em armazéns termina no final do ano, segundo a consultora farmacêutica Airfinity. Um cenário obsceno, segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres.
A surplus in some countries, empty shelves in others.
Um excedente em alguns países, prateleiras vazias noutros. A maioria do mundo mais rico vacinada, mais de 90% dos africanos ainda à espera da primeira dose. É uma obscenidade. Passamos no teste da ciência, mas recebemos negativa em ética.
But we are getting an F in ethics.
DW Notícias.
Milhares de pessoas manifestaram-se ontem na capital do Mali, Bamako, numa demonstração de apoio aos governantes militares do país e em protesto contra a ingerência estrangeira. Em causa à pressão internacional crescente sobre o presidente de transição, o coronel Assimi Goïta, para renunciar a um possível acordo com a empresa russa de segurança privada Wagner para contratar cerca de 1.000 mercenários, segundo a França. As crises no Afeganistão, Iémen e na Líbia dominaram na quarta-feira boa parte da intensa atividade diplomática que decorre em paralelo da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O Afeganistão dominou uma reunião privada dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 em preparação de uma cimeira que tem prevista sobre este país no final de outubro. Os participantes demonstraram consenso na identificação da entrega de ajuda humanitária à população afegã. A crise humanitária no Iémen, que segundo a ONU é a pior existente no mundo, motivou outro encontro de ministros que se saldou pela promessa de 600 milhões de dólares para ajuda humanitária. Ministros de vários países debruçaram-se também sobre a situação na Líbia, insistindo na realização das eleições previstas para dezembro e que sejam livres e limpas. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e a comitiva que o acompanhou a Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU vão ficar em isolamento após terem contactado com um ministro infectado. Toda a comitiva presidencial, que envolve cerca de 50 pessoas, foi orientada a cumprir o isolamento social face à infecção do ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntámos como avalia a preparação das eleições gerais em Angola e se acha que o arranque faseado do registro eleitoral poderá afetar o processo. Rafik Mário acha que não vai afetar e espera que desta vez sejam eleições justas e transparentes. Cabe à oposição estar de olho. Malonga Rodrigues diz apenas fraude à vista. Já Adulei Candé faz uma avaliação positiva da preparação das eleições porque todo o mundo está ansioso para assistir à derrota do MPLA nos próximos tempos. Acho que o arranque esvaziado não pode afetar o processo eleitoral porque os opositores estão atentos e vigilantes a quaisquer manobras. Caetano da Costa também acha que não vai afetar os resultados finais das eleições. O que pode manchar as eleições é a gestão da votação e contagem dos votos. Se por acaso a oposição não tiver espaço de controlo devido ao uso excessivo da força policial, o que pode causar violência eleitoral. Ilafo Baldé diz que é muito mau este arranque devido à falta de consenso entre partidos políticos. Neste momento, o partido no poder é favorito por falta de transparência. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá. Continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.